da posição, né?
É, e eu vi ele ali na margem.
Vai mudar.
Vai,
primeiro,
Pérez.
Vem primeiro o Remo mudando. Remo. Sai o Patrick.
Sim.
Para a entrada do 14. No Remo. O Pico. Pico, camisa 14. Já no time do Remo. Já vem outra modificação, vou confirmar.
Tá certo.
Pico 14. Sai o Patrick com a 8. Essa é a primeira modificação do Remo. E agora vem o Pikachu, também tá indo embora. Já confirma a entrada aqui, Vanderlei.
Tá certo, Pérez. Tá certo. Você confirma instantes. Aqui estamos com 34 minutos. Agora vem as três mudanças, aquela que chamava atenção no time do Corinthians.
É, o Angelério vai entrar, sim, no lugar do Matheus Bidu. Ele não vai ter condições de continuar. O argentino Angelério é um bom lateral esquerdo também. Tem todas as condições de fazer um bom jogo. E o jogo se encaminha para o final. Não há perigo do Corinthians deixar escapar essa vitória de 3-0 alcançada no primeiro tempo.
E no Corinthians, mudanças aí, Vanderlei. Já vou confirmando aqui. Sai o Matheus Bidu para a entrada do Angelieri, camisa 26. E entra também o Matheus Pereira, 23, volante, no lugar do André, 49.
Certo, Ted. E segue o jogo. O Dieguinho não entrou então, né, Pérez? Só tava ali e o homem resolveu mudar. Ou ele entrou?
Não, ele mudou por conta da questão do Matheus Bidu, né?
Tá certo. Hora oficial do Brasil na Paiquerê. Paiquerê informa pra você. 9 da noite, mais 13 minutos, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Filmaço na Paiquerê, marca no seu rádio. Jogados, meus amigos. Aqui, 35 minutos, é o segundo tempo do jogo. O placar, Corinthians 3, Remo 0.
36 jogados, Atlético 2, São Bernardo 1 pela Série B.
91,7.
A Paiquerê, liderança absoluta no esporte, está no comando no Campeonato do Brasil. Pois não, Teliberi.
Saindo, portanto, a confirmação. Iago Pikachu foi embora, 22. Matheus Alexandre 2. Matheus Alexandre 2 no lugar do Pikachu com a 22. 2, Matheus Alexandre. E sai o Pikachu com a 22. E saiu também aquela modificação que eu falei do Pico 14, entrando no lugar do Patrick 8.
Você sabe a imagem que eu tenho, Jota Matheus, do Pikachu? Um pouco de Nino Paraíba nele. Já andou por uns 500 times, hein, Matheus?
Pois é. Aliás, o Pikachu é um daqueles intermináveis, né? Sempre se destaca. Hoje não fez bom jogo, longe de ser aquele Pikachu que a gente conhece, de origem lateral, mas que joga no ataque também. Tá no fim da carreira, né? A gente tem que entender, tanto é que tá num time de uma menor expressão em relação ao que ele jogou anteriormente.
Lá vem o Remo, chega a zaga do Corinthians, afasta a zaga corintiana, só pra volta. O jogo no segundo tempo tá longe de ser aquele jogo do primeiro, hein? Matheus falou ainda há pouco sobre isso e é mais pura realidade. 36 minutos, caminho para 37 da etapa complementar. A bola rola aqui no campo de defesa, sai jogando o time do Corinthians aqui, pelo aliás, o time do clube do Remo aqui pelo setor esquerdo, a bola colocada com Zé Ivaldo domina aqui na beirada esquerda, coloca no chão, toca na frente para já pelo lado canhoto, tentou jogar do campo de ataque, aparece a zaga do Corinthians para cortar, corta com defeito, a sobra ficou no primeiro gramado, o domínio feito de Mike abriu, dá para o setor direito para Marlon soltando para Marcelino domina, devolveu no zagueirão Marlon, desceu para o setor direito, aliás é Matheus Alexandre, perdão, que entrou lá para o lado direito, Matheus Alexandre dominou, preparou, colocou no chão, rolou na frente, arrumou um lateral na ponta direita, era lateral para bater, já bate o lateral, trabalha a jogada ali pelo setor direito do ataque, aperta aqui pro Remo, o time do Remo, aí Zé Ricardo recebe, coloca no chão, faz a finta, setor direito, atenção, vai tentar levar, voltou na direita, cruzamento, sai da direita para dentro da área da equipe do Corinthians, afasta Gustavo Henrique da cabeçada, a bola vai para fora, na sequência, quando afasta o Marlon, zagueiro da equipe do clube do Remo.
E o que chama a atenção desse lateral que entrou, e o Matheus Alexandre, rapaz, parece um jogador de basquete, Vanderlei, é muito alto. Parece que ele é meio que desengonçado, mas chega bem ali e também é um jogador muito alto, esse Matheus Alexandre que entrou agora no Remo.
Você está na jornada esportiva do futebol total da Paiquerê para Jamel, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Aqui 38 minutos, é segundo tempo de jogo. Sábado, uma bola continua rolando pelo Campeonato Brasileiro. Tem Santos e Chapecoense, Agustinho Pereira, Jota, Matheus, Sérgio Ribeiro e Jorge Júnior na jogada da Paiquerê. A bola dominada aqui no campo de defesa, Gustavo Henrique domina para a equipe do Corinthians, sendo apertado. Deixa a bola chegar no Hugo Souza, que deu uma canelada nela, hein, Pérez?
Ah, 3-0 no placar. A torcida até aplaude, Vanderlei. Queria ver se o placar fosse outro. O Hugo Souza se atrapalhou todo. Lá pelo setor direito vem o time do Remo. Camisa 2 na bola.
Lá vem ele, então corre, prepara, levanta para dentro da grande área. Matheus Alexandre afasta a zaga. Atenção, cruzamento na boca do gol para pintar o primeiro da equipe do Clube do Remo. Corta a zaga. A sobra volta lá pro setor direito. Tá chegando o Clube do Remo. Aí a bola com o Zé Ricardo. Recebeu, colocou no chão, dominou, fez a vida. Ainda o Zé limpou, bonito, pintou de novo. Preparou, colocou no gramado. Abriu na direita. Sai o cruzamento para dentro da grande área. No endereço de Matheus Alexandre. Afasta a defesa da equipe do Corinthians. A sobra volta para Zé. Ellison. Ellison domina pro setor direito. Lá vai o Zé. Preparou, levantou a cabeça. Abriu aqui na meia direita. Deu a bola para já recebeu, colocou no chão. O Remo vem, 39, estamos no segundo tempo do jogo. Deu no Zé Moelisson. Atenção, bola no lado direito, tentativa de cruzamento para a área, bate na defesa, voltou no já imprimiu velocidade, linha de fundo, lado direito, preparou, levantou na área. Aí a bola passa por todos. Matheusinho vai ficar com ela aqui atrás, vai sair jogando. Ele ticou a bambu, atendeu sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com ele, Tiago. A partida está no comando do Campeonato Brasileiro. Lá vem o Corinthians para o campo de ataque. Carrega a bola, Carrinho aqui para o setor direito. Ainda Carrinho com a bola eliminada, avança. Lado direito do campo de ataque, coloca no chão, deixa mais atrás, passa o jogo para metade do campo, seu todo para Mateuzinho, atenção, rolou no meio, atenção, sai lançamento ali para dentro da área, Matheus Pereira deu no Yuri Alberto, chutou longe.
Pere. Nossa, Vanderlei, agora sendo ele o Yuri Alberto, né? Depois que recebeu a bola na direita, o camisa número 9 avançou e na hora do arremate isolou, colocou lá na galera, perde a chance o Corinthians de ampliar. Vence 3-0 em Itaquera.
É, e a qualidade piorou, né? As alterações processadas no time do Corinthians tiraram aquele ritmo forte de toque de bola. O Carrilho não é ponta direita, era jogador para jogar pelos lados em termos ofensivos. Matheus Pereira, quer dizer, algumas alterações que provocaram uma certa queda e até um maior desinteresse do time do Corinthians, que vê o jogo se aproximar do seu final com a vitória garantida.
Teve cartão no jogo, entre Pérez.
Já confirmando, Vanderlei. Camisa 3, Gabriel Paulista recebe cartão amarelo. E também parece que o capitão ali,
o Marlon,
também capitão da equipe do Remo, recebe cartão amarelo.
A hora oficial do Brasil na Paiquerê. 9 da noite, mais 19 minutos, girando o placar do Campeonato Brasileiro. O primeiro da Paiquerê está marcando para você. Jogados com Valder Jorge na mesa de som. 41 da etapa complementar. Placar do Campeonato Brasileiro na Itaquera. Corinthians tem 3. Clube do Remo 0, Jorge Júnior.
Pela Série A, o Botafogo continua empatando em 0-0. Jogo em andamento, 0-0 com vitória. Pela Série B, Atlético 2, São Bernardo 1. Cuiabá 0, Atlético Goianiense também 0.
Linder recebe a bola, Valeu. Coloca no chão, tentou levar no braço, tentou levar a bola para o ataque, mas levou no braço, está descendo o árbitro do jogo, Pérez.
E o capitão Marlon é o terceiro cartão amarelo dele, não enfrenta o Vitória domingo.
Começou uma feira de ferramentas da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os melhores preços do mercado brasileiro. Moto Esmeril, 350 watts, só R$169,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Tiradentes, 5.175, 02. Para você, placar da partida, placar do jogo, placar de 3-0 pro time do povo. É a rodada do Campeonato Brasileiro, você com a gente. E vem comigo, torcedor dos 91,7. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Renda. A bola dominada lá pela direita. Vai lá, pede, pede.
Público pagante 43.623. A imprensa registrou 347 profissionais. Público total 43.970 para uma renda de R$3.104.834,37.
É praticamente a lotação do estádio, quase a lotação do estádio. E a gente dizia que em razão do horário 7:30 para começar, muita gente chegaria atrasada, chegaria depois do começo do jogo. E foi isso que aconteceu, mas a torcida do Corinthians, sempre fiel, lota o estádio mais uma vez.
Corinthians está jogando aqui para o setor direito da bola na metade do campo para Carrinho, que de primeira parte para Mateuzinho aqui na ponta direita, aparece a zaga, pasta. A bola vai para a lateral do gramado, Vanderlei. Dieguinho. Dieguinho entrou, hein, Ted?
É, camisa 61, Dieguinho no lugar do Breno Bidon com a 7.
E aqui a bola dominada com o Dieguinho. O Dieguinho vem com ela para o campo de ataque. Aqui na ponta direita parou. Levantou a cabeça, fez a finta. Ele é habilidoso, hein? Ele é ligeiro, ele é liso. Dá para Matheus Pereira, que recebe. Volta para Matheus. Para o Dieguinho, recebeu. Caminhou o Dieguinho de encontro na grande área. Passaram o pé nele e colocaram no chão. Dieguinho cai ali pela meia direita. O árbitro Lucas Casagrande, o paranaense, aponta falta para o time do Corinthians. Bater Tade Pérez.
Ah, e aí tá preocupado ali os jogadores do Remo, porque fala assim: não saiu aquele garotinho, Caio César? Entrou outro para atazar esse Dieguinho, e aí deram uma sapatada nele, falta que vai levar perigo, e daqui a pouco vem outra mudança no Remo. Tico Camisa 61 vem aí.
Chico vem aí, de segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã, o amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência em jornalismo ao vivo, é Londrina em primeiro lugar.
Já foi embora a camisa 7 para a entrada do Chico 61.
Não vai mudar o preço do feijão amanhã, lá na esquina da Avenida São João. E atenção, é falta para bater o time. Pois
Angelieri,
não, Pedro.
Angelieri, camisa 26 na bola.
Angelieri tomando posição para bater a caneta esquerda. Atenção, toda a expectativa. Mateuzinho também próximo da bola, os laterais. Angelieri vem no chute de longe. A bola subiu e saiu, Terry Perry.
Sem muitas preocupações para o goleiro Marcelo Rangel. Bateu por cima. Forte o Angelieri, também tinha o Mateuzinho para dar outra sapatada, só que aí perdeu a chance. O Corinthians segue 3-0 em Itaquera.
O placar foi resolvido no primeiro tempo, segundo tempo foi para administrar, hein, Jota Mateus?
O Corinthians foi melhor também no segundo tempo, mas longe de ser aquele time objetivo, finalizador do primeiro turno, do primeiro tempo. Não criou tanto em termos de finalizações, quando finalizou, errou. Mais justa a vitória e até natural que se poupe depois de um primeiro tempo onde o placar foi avantajado.
45, vem o sinal da fera, Valdir Jorge na mesa de som, Wilson. Tá subindo a placa ali, né, Ted? 3 minutos, é isso, né, Pérez?
3 minutos, confirmado aqui, ó.
Tá na bola de futebol, tá na bola de Jamel, a bola tá rolando, tá terminando o jogo pelo Campeonato Brasileiro, sábado tem Santos e Corinthians, Santos e Chapecoense às 18h30, Agostinho Pereira, Jota Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior. Quero crer que seja com a presença do nosso Thiaguinho Sadal na mesa de som nessa transmissão. Com a Edicol, sua empresa vai enfrentar os desafios de ser mais forte do outro lado. Conte sempre com a Edicol. Bola que rola para o microfone total da Paiquerê pelo Campeonato Brasileiro. 41 minutos, aliás, 45 minutos e 30 segundos. Faltando 2,5 para terminar o jogo. Corinthians aqui liquida o jogo. A pintadinha já deitou, foi com chifre e tudo para o Brejo. Deu Coringão na 19ª rodada do Campeonato do Brasil. Levanta a bola para o contra-ataque, o time do... Do clube do Remo, afasta já Angelieri, tira na defesa da equipe do Corinthians, dá na frente da defesa do campo, encontra o futebol de Carrilho, ele dominou, preparou, ameaçou fazer a finta, levou, aí chega Matheus Alexandre para dividir, para tirar, para ganhar a parada, sai jogando aqui no clube de defesa a equipe do clube do Remo. 3-0 para cá do jogo pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, meus amigos, tem Londrina e Novo Horizontino no estádio do VGT às 18h30, mas o futebol da Paiquerê chega mais cedo, a partir das 17 horas, o timaço da equipe total já estará reunindo a emoção do futebol pelo som do rádio. Atenção, aqui a bola dominada, campo de defesa, sai jogando Matheus Pereira pro time do Corinthians, toca para Carrilho, Carrilho ajeitou lá do outro lado, é aquilo que o Matheus falou, né? Caiu demais também a pegada com as reservas, aí a bola tocada no Tico, entrou, caiu na área, tá pedindo pênalti, o árbitro marcou o quê, Pérez?
Levanta, Tico, não foi nada, o camisa 61 vem em velocidade aqui pela esquerda, nas costas do Mateuzinho, e aí tem um embolo ali, que a perna dele ficou entre as pernas do jogador do Corinthians, e aí tá todo mundo protestando, pedindo pênalti. Enfim, fica na bronca os jogadores do Remo pra cima da arbitragem.
Mas não foi lance pra pênalti, não. Na verdade, foi choque do atacante em cima do lateral do time do Corinthians.
Você está ligado na transmissão do Futebol Total da Paiquerê. 47 minutos, 47. Faltando 40 segundos pra terminar o jogo agora. Lá vem a Angelieri. Angelieri domina a bola, toca a bola na frente. Atenção para o Gilberto que gira. Tenta tocar no Lingard. Aí ele tenta o inglês dominar, mas também chega a zaga, tira dele. Instante sinais, está dando vitória do Coringão 3-0 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, Jorge Júnior, o Corinthians fica em posição no campeonato, Jorginho.
O Corinthians é o sétimo colocado, 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 21 gols marcados, 19 com saldo de 2 à frente, 1 gol à frente do Cruzeiro, é o sétimo colocado, Timão.
A informação precisa no microfone da Paiquerê, para você o melhor ouvinte do Brasil. Atenção, bola dominada aqui do lado esquerdo, vai embora para o campo de ataque, o time. Lá vai o Tico vai levando, o Tico é danado, hein, papai? É o Tico mesmo, é o Tico. Passaram o pé no Tico ali, o Mateuzinho.
O Mateuzinho, tu já viu que ele é ligeiro, mas aí não teve mais tempo, viu, Vanderlei?
Vai pedir a bola, Lucas Casagrande, não há tempo para mais nada. Apita o árbitro da Itaquera, o que passou já era. A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro agora será só em 2027, porque aqui o Corinthians fez 3-0 com Yuri Alberto duas vezes na rede e Caio César. Deu o Coringão, Teddy Perry!
Deu o Coringão, a torcida em festa, depois da Copa, E aí, é claro, desanimados com a participação do Brasil. E agora, foca suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Agora, aquela resenha, jogadores se cumprimentando, torcedores do Remo indo embora de cabeça inchada e a torcida do Corinthians fazendo a festa. O mais comemorado ali é o Yuri Alberto, autor de 2 gols nesta partida. Fim de festa em Itaquera. 3-0 Corinthians. Vanderlei.
Perfeito, e com justiça, né, Jota Matheus?
Não tenha dúvida. Time que faz 3-0 no primeiro tempo, claro, para agradar a torcida, tinha que ter feito mais um dos gols do segundo tempo, porque no futebol tem isso, né? Se você pode chegar a 4, não deixe por 3. Corinthians poderia ter chegado a 4, 5, se não tivesse pisado no freio em alguns momentos. Agora, tem o outro lado também, que é de poupar, o time está voltando agora ao ritmo dos jogos, aquela história toda, mas deu para perceber, apesar das limitações do Remo, que o Corinthians melhorou no toque de bola, melhorou na sua ofensividade, aproveitou bem o período de descanso.
É verdade, meu caro Jota Matheus. Vamos ao Centro do Esporte, a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando, pois não, Jorge Júnior?
Tem bola rolando e alguns jogos que terminaram. O Botafogo terminou 0-0 com vitória da Bahia, jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado fechando este primeiro turno. Terminou o Corinthians 3, Remo 0. O Atlético pela Série B vai vencendo o São Bernardo por 2-1. O jogo já está no finalzinho. Em andamento, o Cuiabá 0, o Atlético Goianiense também 0. Daqui a pouco, 21h30, tem o início da partida Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do Juventude. Pela 19ª rodada, fechou Botafogo 2, Santos 1. Vitória 1, Vasco 0. Fluminense 1, Bragantino 1. Mirassol 2, Grêmio 1. Atlético Mineiro 1, Bahia também 1. Coritiba 1, Palmeiras 3, jogo realizado ontem, né? O São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. No Beira-Rio deu o Cruzeiro sobre o Internacional 2-1. O Flamengo meteu 4-0 na Chapecoense ontem em Chapecó. E o Corinthians fechou com o Remo esta vitória aí que você transmitiu, Vanderlei. 3-0 para o Corinthians. Com esse resultado, o Palmeiras termina esta fase do primeiro turno em primeiro lugar com 44 pontos. Em segundo, o Flamengo 37. Em terceiro, o Atlético Paranaense 33.
Caio César.
O Fluminense é o quarto colocado com 32. Você, Ted Pérez.
Caio César falando.
Muito bom. Sobre minha forma física, eu tô me sentindo cada vez melhor, né? Claro que agora, cada vez mais, vai passando os jogos, vai pegando mais ritmo. Mas graças a Deus, já tô 100%. Já tô 100% para poder ajudar o Corinthians aí.
Tá aí. Algumas rodadas seguidas
aí, liberou o modo Caio César Artilheiro?
Fico muito feliz, mas com muita humildade, muito pé no chão, continuar trabalhando para fazer muito mais.
Tá aí o Caio César, o meio campista do Corinthians, Vanderlei.
Muito bem, para arrematar a sua informação, Jorginho.
A classificação, Palmeiras 44, Flamengo 37, Atlético em terceiro 33, Fluminense 32, Bragantino 30, Bahia 30, e com esta vitória de 3-0, o Corinthians ocupa a 7ª colocação com 27 pontos, deixou para trás o Cruzeiro em 8º com 27, o Botafogo em 9º com 26, o Coritiba em 10º com 26, o Vitória em 11º também 26, depois vem o São Paulo em 12º com 25, Atlético Mineiro com 25, Internacional de Porto Alegre 21, Santos é o 15º com 21, em 16º o Grêmio com 21, em 17º na zona do rebaixamento, o Vasco com 20, o Mirassol com 19, o Remo com 18 e a Chapecoense com 9, Vanderlei.
Muito bem, já volto com você em instantes no fechamento da transmissão, meu caro Jorge Júnior. O app KTO é rápido, é fácil de usar e você joga onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é em investimento. Jogue com responsabilidade. O melhor do Corinthians, Jota Matheus.
Repita.
O melhor do Corinthians, Matheus.
Eu vou votar como votei no primeiro tempo. Caio César disparado melhor do time do Corinthians. Também no segundo tempo fez boas jogadas. Foi apontado como melhor do primeiro tempo. Voto nele, melhor do Corinthians e melhor do jogo.
Eu voto de Caio César também, Tadeu Pérez.
3-0 para ele.
No Remo, quem foi o melhor, Matheus?
Continuo votando pelo primeiro tempo, Marcelo Rangel.
Você, Teddy Pérez.
Marcelo Rangel.
Rangel, melhor da equipe do Remo no jogo. Mais fraco do Corinthians, Matheus.
O marroquino. Zacarias.
Labiade. Foi, Zacarias Labiade não foi bem, concordo com o Matheus. E o Lingard que entrou também, o negócio ficou meio estranho.
Mas jogou menos, hein? Ficou menos em campo, aliás. Não jogou também.
Não foi bem, mas ficou menos. E aí eu acho que é justo o voto ser do Zacarias Labiade. E você, Teddy Pérez?
Labiade. E com detalhe, né? Foi 6 por meia dúzia, literalmente, no futebol.
É verdade. Mais fraco no Remo, Jota Matheus.
O lateral esquerdo, Mike.
É, os caras deitaram nele, hein, Teddy Pérez?
Foi pra direita também. Tomou um monte, vai.
Deu certo. Lucas Casagrande, no primeiro tempo você falou que foi uma grata surpresa. E aí, ao final do jogo, que diz o nosso Jota Matheus?
Não comprometeu também, trabalha com acerto.
Você, Pérez.
Foi bem, apita.
Apita também, na minha opinião, tá na hora da nota. De Corinthians 3, Remo 0, Matheus.
Eu vou tirar um ponto. No primeiro tempo, dei 7, foi ótimo o primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo caiu bastante. Então, somando e dividindo, nota 6.
Pai Pérez.
6.
Anota na minha opinião também, nota 6 para o jogo. 3 para o Corinthians, 0 para o Clube do Remo. Teddy Pérez, manda o seu destaque final para o ar, Pérez.
Bom, o Corinthians voltará a campo agora no próximo domingo, lá na Boa Terra, na Bahia, contra o Bahia às 16 horas. E vai ter aí a volta do jogador Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão automática. Já do lado do Remo, o time em casa vai receber outro, agora time baiano, o Vitória, domingo às 19h30, e não contará com o zagueiro Marlon, camisa 13, capitão, que tomou o terceiro cartão amarelo, Vanderlei.
Um abraço e boa noite, Pérez.
Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu, Pérez. Jota Matheus, Corinthians 3, Remo 0. Placar final da 19ª rodada do Brasileiro.
Dois tempos distintos. No primeiro tempo, Corinthians inspirado, ofensivo, marcador de gols, marcou 3-0. No segundo tempo, o Corinthians se poupou. O Corinthians trocou jogadores e não conseguiu colocar aquele ritmo imposto no primeiro tempo, mesmo quando jogou com a mesma formação. Na verdade, o Corinthians se acomodou, não, o time do Clube do Remo, muito limitado, não conseguiu a reação e por isso o placar de 3-0 foi mantido. Grande vitória para o time do Corinthians, que sobe na classificação, vai para o 7º lugar, passa a fazer parte da parte do lado de cima da classificação do Campeonato Brasileiro, dá um alento à sua torcida, o que mostra que o período de parada da Copa do Mundo foi altamente positivo para o time comandado pelo Fernando Diniz. Boa vitória, justa, sem problemas nenhum, Corinthians venceu o Clube do Remo, era o favorito, como todo mundo apontava, e confirmou esse favoritismo, Vanderlei Rodrigues.
Um abraço e até amanhã no Bate-Bola, Matheus.
Um abraço a todos, boa noite, obrigado pela audiência.
Valeu, Jota Matheus. Começou a feira de ferramentas da Obramax, produtos com os melhores preços do mercado, martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Bora pra Obramax, Tiradentes, 5.175, em frente ao Café Cacique.
Vai querer!
A maior audiência do rádio do Paraná traz agora Jorge Júnior com seu destaque final.
Meu destaque final, rodada do final de semana, abrindo a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, sábado, dia 25, 18h30, Atlético Paranaense Internacional, Santos e Chapecoense, e às 20h30, Vasco e Mirassol. No domingo, 16 horas, Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians. No domingo, 18h30, Bragantino e Coritiba, Grêmio e Fluminense, Flamengo e São Paulo. No domingo, 19h30, o Remo recebe o Vitória e o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro, Vanderlei.
Aquele abraço, Jorginho.
Grande abraço para você, ótimo final de noite.
Valeu, muito obrigado, Jorge Júnior. A história do jogo na Itaquera. Corinthians 3-0 para cima do Clube do Remo, com Yuri Alberto marcando duas vezes e Caio César. 43.623, o público pagante, público total 43.970 torcedores para 3.834.000, o dinheiro, aliás, 3.104.834 reais, o dinheiro do jogo. É ponto final na edição do Futebol Maior do Rádio do Paraná. Por aqui, Vivemos juntos as emoções de Coringão 3, Remo 0, com reportagens de Ted Pérez ao período de Jota Matheus. Com o time de plantão no comando de Jorge Júnior, a mesa, a fera, Valdeir Jorge. Coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. A próxima atração com bola rolando no rádio será sábado às 18h30, quando o Santos recebe a Chapecoense. Com Guto Pereira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro e Jorge Júnior, e domingo tem Londrina em Novo Horizontino no estádio do VGD. Em nome de JB Faria, que comanda a equipe total, para você que vive pelo rádio, ouvindo o futebol da gente, um grande abraço, uma boa noite, tudo de bom!
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
Se eu não tiver aqui, água, mel ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi, é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel, vai.
Bora pra obra, bora pra obra.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira, a bateria com acessórios, só R$79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Sino 2, em frente ao o Café Cacique.
Bora pra obra, Max.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
Governo contesta a decisão dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 12,5% a produtos brasileiros.
E diz que o Brasil é reconhecido na Organização Internacional do Trabalho pelo combate ao trabalho forçado.
Restituição do imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de pagamento.
Depósito será feito no dia 31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
Todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da Central Proprietário Possuidor, como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarado, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações da Central do Proprietário Possuidor, porque o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado. Então, é necessário e vale muito a pena acompanhar o Cadastro Ambiental Rural através da Central do Proprietário Possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
É, as previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário, para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, o excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Reinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no plano da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar o El Niño.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño com previsão de mudanças climáticas acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadores do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O documento afirma que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho, pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado. Além do compromisso internacional com o combate ao trabalho forçado, o governo brasileiro cita o compromisso interno intensificado pelas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A nota ainda destaca que o governo brasileiro responsabiliza as empresas e indivíduos, aplicando multas severas e mantendo um cadastro de lista suja de empregadores.
Luana, e o governo indicou quais são as medidas que deve tomar a partir de agora?
Indicou sim, Ellen. O documento afirma que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levará o tema ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Ellen e Luciana.
Luana, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O papel da ciência é transformar a realidade e trazer melhorias práticas para o dia a dia da sociedade.
Com essa missão, o Prêmio Jovem Cientista chega à sua 32ª edição, destacando a inteligência artificial para o bem comum.
O objetivo é reconhecer projetos de estudantes e pesquisadores que utilizem a inteligência artificial para reduzir desigualdades, proteger o meio ambiente e melhorar os serviços públicos no Brasil.
Para falar sobre o prêmio e como a ciência pode revolucionar o uso da tecnologia no nosso dia a dia, eu e Nazi Brum conversamos mais cedo com Olival Freire Júnior, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vamos ouvir. Nós vamos conversar agora sobre ciência. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz Brasil.
Muito obrigado.
Para começar, vamos falar sobre o Prêmio Jovem Cientista. O que é esse prêmio?
É uma das ações mais tradicionais do CNPq. Ela tem quase 50 anos de existência. É uma iniciativa conjunta do CNPq com a Fundação Roberto Marinho. E temos também sempre um patrocinador master que pode variar ao longo do tempo. Atualmente é a Shell. Qual é a importância desse prêmio? Eu gosto de dizer que prêmios são importantes em todas as atividades humanas. Acabamos de ver um exemplo de um prêmio que foi um fracasso para nós brasileiros. Qual é o brasileiro que não ficou frustrado com a Copa do Mundo? E qual é o brasileiro que não ficou contente com o desempenho do Wagner Moura e da Fernanda Torres na premiação do cinema? Então, prêmios são importantes em quaisquer atividades, e na ciência não é diferente. A particularidade desse prêmio, que é um prêmio para tentar fisgar um jovem promissor. Então, não é o prêmio, não é um prêmio Nobel. Não é o prêmio Álvaro Alberto, então não é o prêmio para o pesquisador já consolidado. Então é uma tentativa, nos mantendo na questão do futebol, de você olhar para a divisão de base e dizer, aquilo ali tem futuro. Essa que é a ideia. Na última rodada, nós premiamos várias pessoas, algumas delas foram tão destacadas que na comemoração dos 75 anos do CNPq, nós convidamos alguns deles, Emanuele, Elisângela, o Raul, para apresentarem seus trabalhos para aquele público, que era um público diversificado, que estava comemorando os 75 anos do CNPq.
Bom, presidente, esse ano, qual que é o tema do Prêmio Jovem Cientista e por que ele foi escolhido?
Então, isso é muito importante porque o tema, ele orienta a escolha e orienta quem vai se candidatar, e a gente sempre busca um tema na fronteira da pesquisa. Já tivemos o tema, como no ano passado, o problema da mudança climática em escala global, e o tema desse ano é inteligência artificial relacionada ao bem comum. Esse dilema que o mundo inteiro hoje atravessa, de uma transição tecnológica disruptiva, mas uma transição em que nós estamos preocupados com o modo como a sociedade incorpora e não se perde nessa transição.
E como é que o investimento em jovens talentos pode contribuir para esse desenvolvimento tecnológico, científico do país?
Veja, os prêmios, eles são importantes também pelo valor financeiro, pelas bolsas que são atribuídos. Mas eles também colocam luz sobre certos projetos. Eu falei dos projetos desse ano. Um dos projetos que eu posso reportar para vocês é um projeto que foi destacado. Era um projeto de você ter uma célula fotoelétrica portátil que aquele coletor de castanha na floresta amazônica, veja que eu estou falando de um produto que o Brasil vende para o mundo inteiro, o Brasília Nuts, aqui a gente chama de castanha do Pará, o pessoal do Acre, do Amapá vai me matar, mas eu estou fazendo a ressalva, é a castanha do Brasil, então o prêmio é um kit portátil que você carrega nas costas. Eu confesso para vocês que eu participei da entrega desse prêmio, eu achei importante, mas eu não entendi a profundidade do impacto desse prêmio. Eu só compreendi tempos depois, numa viagem ao Amapá, e eu conversando com mais calma com o orientador da Emanuele, e aí ele me explicou o tempo que o castanheiro passa sem contato telefônico, sem luz à noite, 40 dias, 60 dias. Então você veja que é algo que, é claro que ainda é um projeto, é um piloto, ainda precisa chegar, ter escala para chegar no mercado, mas é algo que impacta na vida dos povos da Amazônia e impacta na economia brasileira, porque é o pessoal que coleta um dos produtos de exportação do Brasil.
Então são projetos que podem fazer a diferença realmente, né?
Exatamente, exatamente.
E quem pode participar desse prêmio, que vai falar de inteligência artificial, que é um tema tão atual, como o senhor disse, né?
Em princípio, porque o prêmio tem faixas, então, em princípio, todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, Um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar. Aí tem que olhar no edital qual a faixa em que ele se enquadra.
E vamos lembrar que o endereço para quem tiver interesse no prêmio é jovemcientista.cnpq.br.
Perfeito.
Todo mundo pode participar e tentar impactar, mandar projetos que impactem, né, a vida, não só do cientista, mas também do país, né, presidente?
E se tiver alguma confusão, bota lá no Google, Jovem Pesquisador CNPq, não vai dar outro endereço, é isso que você acabou de falar.
Agora, presidente, vamos falar rapidamente sobre a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa agora. Como é que vai ser a participação do CNPq?
Veja, a SBPC é uma entidade da sociedade civil, até um pouco mais antiga do que o CNPq, né? Mas que tem tido um importante papel ao longo da história do Brasil. É a voz do cientista, que como sociedade civil se dirige à própria sociedade e ao governo. Então o CNPq sempre apoiou essa reunião da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e sempre participou dessa reunião. Esse ano em Niterói, belíssima cidade, nós vamos participar com uma atração dentre outras, que essa atração eu queria chamar a atenção. Nós concebemos uma linha do tempo, a propósito dos 75 anos do CNPq, uma linha do tempo que dá corpo e voz ao lema dos 75 anos, que é olhando bem, tem CNPq. É a ideia de que em muitas das atividades de ciência e tecnologia que nós brasileiros nos orgulhamos, por vezes a gente não percebe que tem a marca do CNPq. Então, nessa linha do tempo, a gente vai encontrar, por exemplo, pesquisa de petróleo em águas profundas, tem o DNA do CNPq. A atividade do ITA, que permitiu a criação da Embraer, que hoje o Brasil tem a terceira empresa de aeronáutica do mundo, tem o DNA do CNPq. Citei esses exemplos, mas tem, eu diria, vários outros. O desafio do enriquecimento do urânio, o desafio de ter transformado o Brasil nessa enorme potência agrícola, tem lá o selo da Embrapa, né? Então, por vezes, o selo do CNPq não aparece tão diretamente. É preciso olhar bem para ver o apoio do CNPq. Então, quem tiver a oportunidade de ir a Niterói, eu convido para que passe no estande do CNPq para ver essa linha do tempo.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. A gente conversou com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire Júnior. Muito obrigada, presidente.
Eu agradeço a vocês pela possibilidade de falar do CNPq, de falar da pesquisa no Brasil, e agradeço também, claro, à EBC e ao público que nos acompanhou.
E a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta nesta sexta-feira, dia 24 de julho.
Quem ainda não recebeu a restituição deve verificar se há inconsistências.
Saiba como verificar a restituição e resolver possíveis pendências.
A consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberada nesta sexta-feira, dia 24, a partir das 9 horas. Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes serão contemplados e o pagamento está previsto para o dia 31 de julho. Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets. De acordo com a Receita Federal, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas, porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Nesses casos, é possível cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira, atualizar os dados pelo serviço Meu Imposto de Renda ou enviar uma declaração retificadora. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para recebimento, como os casos relacionados à chave PIX. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
atenção microempreendedores individuais e microempresários.
A implantação do novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica pela Receita Federal vai suspender temporariamente os serviços de abertura, alteração e baixa de empresas realizadas pelas juntas comerciais.
Até o próximo sábado, às 7 horas da manhã, a base do CNPJ fica disponível apenas para consultas.
No sábado, a base ficará totalmente indisponível, impossibilitando consultas e qualquer outra operação relacionada ao cadastro.
O prazo para o restabelecimento total dos serviços está previsto para segunda-feira, 27 de julho.
A emissão do novo formato do CNPJ alfanumérico está marcada para o dia 31 de julho.
E atenção, estudantes, termina amanhã o prazo para os pré-selecionados da primeira chamada do ProUni entregarem a documentação que comprova as informações de inscrição à instituição de ensino onde foram selecionados.
Neste segundo semestre, o programa oferece mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais em todo o país.
Os estudantes pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre deste ano, têm até sexta-feira, dia 24, para comprovar as informações passadas durante a inscrição. A documentação exigida pode ser apresentada diretamente na instituição em que o aluno foi pré-selecionado. É responsabilidade do candidato verificar com a universidade os horários e locais para realizar este processo. A perda do prazo ou não comprovação das informações implicará na reprovação dos alunos. Quem não foi pré-selecionado nesta etapa poderá participar da segunda chamada do ProUni, prevista para o dia 5 de agosto. Também será possível manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 27 de agosto. A divulgação da lista ocorrerá no dia 1º de setembro e a comprovação das informações deve ser feita entre 1º e 14 de setembro. Nesta edição, o ProUni recebeu mais de 529 mil inscrições e ofertou 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação. A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais que cobrem 100% do valor da mensalidade e parciais, que correspondem a 50%. A iniciativa é realizada duas vezes ao ano. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação recebe até o dia 31 de julho a declaração do Censo Escolar 2026 e orienta gestores a preencherem os dados referente aos alunos da educação especial.
Eles podem acessar um guia do INEP com orientações específicas sobre oferta de atendimento educacional especializado.
Os dados devem ser fornecidos em educacenso.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisão do Supremo Tribunal Federal permite retomada da cobrança de IPTU em Teresina, no Piauí.
STJ reafirma que quando a vítima de homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
TSE orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o liminar do Tribunal de Justiça do Piauí, que havia interrompido a cobrança de IPTU na cidade de Teresina.
De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o município declarou que a queda da arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais. Fernanda Porto.
Diante da urgência, o caso foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, que está na presidência do STF nesta segunda quinzena de julho. Ao atender o pedido para restabelecer a cobrança do imposto, o ministro Alexandre de Moraes considerou o levantamento da Secretaria Municipal de Finanças de Teresina, que indica que a paralisação da cobrança do IPTU impactou em arrecadação de mais de 84 milhões de reais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o município demonstrou que a queda de arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais.
Quando a vítima de um homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Agora, sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ fixou essa tese que deve ser observada por juízes e tribunais. De acordo com o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o fato de a vítima do crime deixar filhos menores pode repercutir no aspecto material e gerar impacto em questões emocionais, mas esse posicionamento não pode ser aplicado automaticamente porque transformaria uma circunstância judicial em fator objetivo de aumento da pena. Ainda segundo ministro, não é necessário exigir a comprovação de impacto excepcional ou individualizado para os dependentes da vítima, sob o risco de se esvaziar a própria finalidade da análise dessa circunstância judicial.
O Tribunal Superior Eleitoral orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
A ação permitirá a ampliação da capacidade técnica da Justiça Eleitoral, garantindo segurança jurídica na análise de processos que envolvam desinformação e conteúdo gerado por inteligência artificial. Juliana Cariri.
Os acordos poderão prever o compartilhamento de metodologias, o acesso a profissionais especializados, laboratórios e ações de capacitação. O TSE ressalta que as parcerias não alteram as competências das autoridades judiciárias nem as garantias.
Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão que anulou reintegração de metalúrgico demitido por justa causa.
O trabalhador foi dispensado após comentar em rede social sobre a empresa em que ele trabalhava. Marla Lacerda.
O metalúrgico havia sido reintegrado por decisão provisória em primeira instância, alegando que sofria de depressão e que não podia ser dispensado por motivo de doença ocupacional. Mas o TRT de Campinas, São Paulo, suspendeu a medida. O caso foi analisado então pela SDI2 do TST, que confirmou a decisão de segundo grau. Para o colegiado, ainda não há elementos suficientes para concluir que a demissão foi irregular. Os ministros destacaram também que a instabilidade pela doença ocupacional não impede a dispensa por justa causa. Portanto, a validade da demissão ainda será analisada na ação principal após a produção das provas necessárias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Nova lei fortalece a produção nacional de medicamentos e vacina. Piso dos professores, frete rodoviário e renovação da CNH estão entre as medidas aprovadas pelo Senado. Emendas parlamentares para shows podem ser proibidas. Boa noite. Foi sancionada a lei que cria a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A nova legislação busca fortalecer a produção nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. O objetivo é reduzir a dependência do Brasil de produtos importados, ampliar a capacidade da indústria nacional e garantir mais segurança no abastecimento do sistema de saúde. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
São mecanismos para incentivar empresas e instituições de pesquisa a desenvolver e fabricar esses produtos no país. A nova lei também amplia parcerias entre o governo, universidades e empresas e prevê linhas de crédito. Para o relator do projeto que deu origem à lei, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a pesquisa tecnológica em saúde deve se voltar para soluções dos problemas brasileiros.
A pandemia de Covid-19 demonstrou que buscar a autossuficiência em fármacos, vacinas e equipamentos hospitalares é um dever do Estado para assegurar o direito constitucional à saúde.
A nova lei também altera normas do SUS e a lei de licitações para facilitar as compras públicas no setor de saúde.
No primeiro semestre de 2026, o Senado aprovou medidas provisórias que tratam do piso salarial dos professores da educação básica e do frete rodoviário de cargas. Os senadores também deram aval à renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Repórter